começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso, e hoje a gente vai ter uma edição diferente. Eu estou compartilhando com você, nesse episódio, uma entrevista que eu dei para o podcast Guia Capixaba. A Giovana me chamou para trocar uma ideia lá, o papo foi tão bacana que eu decidi colocar alguns dos melhores momentos aqui para você conhecer alguns pontos de vista meus que geralmente eu não compartilho dentro do meu próprio podcast. Então você vai me conhecer um pouco melhor nesse papo delicioso lá com a Giovana. E se você quiser conhecer o podcast dela, eu recomendo, é muito interessante. E até mesmo para você, de repente, me ver. Você só ouve a minha voz, você não conhece a minha imagem, você tem a possibilidade, vai lá no YouTube, Guia Capixaba, procura lá podcast Guia Capixaba, que você vai poder me conhecer, conhecer a Giovana e conhecer todo o universo de possibilidades de uma menina, de uma mulher que decidiu se tornar uma espécie de embaixadora da cultura aqui do estado do Espírito Santo. Ela valoriza e estimula muito as atividades artísticas aqui. Meu show mesmo, muitas vezes, teve lotado por conta da divulgação dela. Então, eu recomendo de verdade que você conheça o podcast Guia Capixaba. Ele está disponível apenas no YouTube, tá bom? Então, a partir de agora, fique com esse papo muito gostoso que eu levei com a Giovana. Ouve aí.
Olá, seja bem-vindo ao Guia Capixaba Podcast, o podcast capixaba mais curtinho do YouTube. Olha só, eu tô com uma pessoa aqui, eu chamo ele de professor porque eu ouvi alguém um dia chamar de professor. Mas eu o conheço como um grande humorista capixaba, comediante capixaba, empreendedor, protetor de animais, palestrante motivacional, Fábio Flores.
Olha só, você acabou de tirar de mim uma dúvida que eu guardava há muito tempo, que como você sempre se referiu a mim como professor, eu falei, pô, dei aula pra ela onde? E eu ficava sem graça de perguntar, agora você assumiu, eu tô tranquilo.
Você nunca me deu aula, então, mas todo mundo chamava de professor. Isso. Bora chamar de professor. Hoje você não é mais humorista ou você continua? Ou você já tá mais...
Eu uso humor em outros lugares hoje em dia, sabe? Antigamente o humor era o meu fim. Era a minha atividade fim, né? Hoje é o meio. Eu embrulho os conteúdos que eu entrego nas palestras com humor. E para muita gente, acaba sendo um grande quebra-gelo. Você quando vai se apresentar para uma plateia, você é um desconhecido. A plateia não sabe exatamente o que espera, qual é. Às vezes, a palavra palestra, ela é pesada, sabe? Então, quando você quebra esse gelo com humor, as pessoas te acolhem mais, e depois embalar temas relativos. Hoje eu trabalho mais especificamente com inteligência emocional.
Sim.
E é um caminho maravilhoso, sabe? De conversar com as pessoas sobre autocuidado a partir da lente do humor. Então eu me vejo na condição de um humorista que está em outra frente de batalha, sabe? Eu já tenho que uns 3 anos que eu não piso num... 3 ou 4, sei lá, que eu não piso num palco de comédia, de bar ou de teatro para fazer exatamente um show. Uhum. Mas tô com a alegria de viajar pelo Brasil apresentando a palestra e brincando também, trazendo alguns números de humor. Eu até avalio que hoje em dia, sabe, o meu melhor texto de stand-up eu nunca apresentei num show de stand-up, eu apresento só na palestra.
Olha,
sabe?
Só.
Que é uma história muito pessoal, sabe, da época que eu era criança, que eu escrevi uma carta pro Didi para ganhar uma bicicleta. Então eu consegui, eu peguei um fato real da minha vida, escrevi na qualidade de um texto de stand-up, para tocar em um assunto que eu acho muito valoroso dentro do conteúdo da minha palestra, sabe? Então esse texto é um texto virgem dos palcos da comédia no Espírito Santo.
Você tem um livro publicado, Deixe Para Trás o Que Não Te Leva Para Frente. Eu tenho esse livro autografado, aliás.
Você foi na estreia.
Eu fui no lançamento.
Você foi no lançamento do livro.
Sempre ali, né?
Exatamente, dando sorte.
Você foi na estreia do livro. Eu tenho uma foto sua autografando até.
Sim,
o livro,
sim.
Tenho essa foto.
Que bom.
Esse livro, ele fala sobre passos que a gente precisa dar para a gente seguir em frente. E ele foi muito importante agora, nos meus últimos meses, assim, que eu passei momentos que eu falei, gente, sério, vamos dizer assim, final de 2021, eu realmente parei e falei, eu vou desistir de tudo. Não faz mais sentido nada do que eu faço aqui. Propósitos que eu faço, nada do que eu faço.
Em relação ao guia?
Em relação ao guia, tudo, assim. Pensei assim, eu não tenho mais motivação para motivar, entende?
Sim.
E eu lembrei do seu livro e eu o reli. Eu quero até que você fale sobre isso daí. Nós estamos vindo de dias difíceis, de pandemia, de guerra, e ainda temos que lidar com as nossas questões pessoais, né? O que, que você diria hoje para quem está, assim, cansado, sabe? Cansado de notícia externa, de conflito interno e não sabe como se mover, sabe? Assim, porque você fala de inteligência Sim. emocional.
Exato.
É. E inteligência emocional é muito difícil no meio disso tudo, né, Fábio?
O que eu digo, assim, de mais verdadeiro para a pessoa que está se sentindo cansada, você está certo. Você está certo de se sentir cansada. Quem está errado é quem está fingindo que não.
Sim.
Sabe? Tem muita gente jogando um jogo de aparência que eu acho meio complicado, sabe? Um princípio da inteligência emocional é você reconhecer as suas emoções. Você reconhecer as emoções e saber lidar com elas. Saber que tipo de recado a emoção quer trazer para você. Que a gente acredita, de alguma maneira, a gente foi levado a acreditar que a gente tem que sempre ficar procurando as emoções mais confortáveis. Então, quase sempre a gente vai querer a alegria, vai querer o prazer, vai buscar esse caminho. Só que as outras emoções, elas são portadoras de mensagens interessantíssimas pra gente, sabe? Por exemplo, graças ao medo, a gente chegou vivo até aqui, sabe? A gente poderia ter se aventurado em caminhos que tivesse abreviado a nossa história, sabe? Graças à raiva, a gente conseguiu estabelecer limites para as pessoas não invadirem o nosso terreno, não nos importunarem de maneira que afete o nosso emocional. Graças à raiva, muitas vezes, por exemplo, quando... eu não sei se aconteceu com você, comigo algumas vezes, alguém duvidar que você é capaz de fazer alguma coisa. E na hora que a pessoa duvida que você é capaz, você fala, não, agora eu vou fazer por mim e para provar para você que você não é gestor do meu caminho e você não coloca fronteira para mim. Então, isso é a raiva, te dando força para ir à frente. Então, essa questão de saber reconhecer as emoções, dialogar com elas, compreender as mensagens delas, é fundamental. Por isso que eu digo que quem está cansado, se admite cansado, está, de fato, no caminho certo. Primeiro, a gente tá nesse jogo. E outra, a gente começar a se libertar de alguns pesos, que o próprio título do livro é isso, né? Deixe para trás o que não te leva para frente. A gente, ao longo da vida, escolheu carregar muito peso que não nos pertence mais. Sabe? A gente foi recolhendo muitas das histórias que a gente viveu, a gente decidiu ficar com o peso da dor ao invés de ficar com o valor da aprendizagem que a experiência trouxe pra gente. Então, acho que esse filtro é muito importante. E sobre essa questão que você traz também de como que as pessoas são contaminadas por notícias externas e muito ruins, a gente vive um momento da comunicação que é muito complicado no Brasil e no Espírito Santo. Infelizmente, o Espírito Santo abraçou essa tendência, que é uma tendência de capitalizar sobre a tragédia. Por quê? Porque o medo dá lucro. O medo gera audiência.
Que loucura isso, né? É mesmo.
Imagina uma coisa aqui, Giovana. Imagina qual a sua reação quando você está com medo. Fisicamente, o que acontece com você?
Minhas mãos suam, eu fico...
Seu olhar, como é que fica? Você
tomou
um susto agora. Você abre teu olhar e lança um foco exclusivo para uma coisa. Quando você vê aquelas notícias de gente morrendo, de gente passando por momentos tão complicados, aquilo tudo, seu olhar fica vidrado naquela situação e você deixa de perceber todo o entorno, sabe? E aquele medo vai te viciando e você vai querendo cada vez mais consumir aquele tipo de notícia, e se afastando do mundo real que tá aí. O mundo real não é só a tragédia. Eu, por exemplo, moro em Nova Almeida. Se eu fosse acreditar que Nova Almeida é aquilo que aparece nos programas policiais, eu teria medo de ir na rua. Só que o mundo que eu convivo em Nova Almeida é muito diferente do mundo que está na televisão. Eu convivo, pô, com a beleza de uma igreja de arquitetura do século XVI, sabe? Uma coisa belíssima, a igreja dos Reis Magos. Eu tenho a alegria de estar próximo de um restaurante de comida mediterrânea, lá o Mocking da Vila. Pô, o melhor pão do Espírito Santo é feito lá na padaria dos Reis Magos. O melhor chope do Espírito Santo está lá na choperia da Orla, Nova Almeida. Eu vejo um monte de artesãos, pessoas alegres andando nas ruas. Esse é o mundo que eu vivo, não é o mundo que está na televisão. Infelizmente, o mundo da televisão está apresentando para as pessoas uma carga de medo, de susto, de temor, de pânico, de ansiedade, que vicia as pessoas nisso e adoece. Olha, por exemplo, qual é o negócio que mais está bombando no Espírito Santo hoje? Farmácia. O tamanho das farmácias que a gente tem aí. Tem farmácia maior que...
Em cada esquina, aliás.
Elas pegam uma quadra, sabe? Você entra lá dentro, você se perde com as possibilidades. Mas por quê, né? As pessoas estão precisando tanto de remédio, estão precisando de tanta coisa, né? Eu acho que tudo tem muito a ver com esse adoecimento emocional que as pessoas estão se permitindo ao darem audiência e atenção para o caos. Para esse caos produzido e instigado por essas notícias tão distantes do mundo real. O mundo real que a gente está vivendo aqui fora não é o mundo que a TV mostra pra gente. É o mundo que você está mostrando aqui. É o mundo que você mostra no seu Instagram. E esse é o mundo real. Por que as pessoas não conseguem ver, né?
Quando eu vou no explorar do Instagram, mesmo que eu não consumo, eu já te falei isso até lá no seu podcast, eu não consumo, eu não assisto, eu não sigo... Portal de notícias aqui do Espírito Santo. Deixei de seguir porque, sinceramente, teve Sim. uma semana que se você olhasse, assim, o feed deles, não tinha nada de bom. Aí eu falei, ah, pelo amor de Deus, né? Não dá. E mesmo assim, o Instagram sugere, tá? Porque aparece no Explorar.
Sim.
Sugere notícia ruim, sugere tragédia, gente, enfim... É uma loucura isso, né? Parece que é um grande holofote mesmo para nos tirar a atenção de outras coisas, né?
Sim, e dá lucro para essa turma. Tem
dá
gente,
lucro pra alguém.
Tem
isso
gente
é
que tá lucrando com a dor e adoecimento das pessoas, né? Que triste esse caminho, sabe? A gente, aqui no Espírito Santo, sabe? Tanta gente bacana já esteve à frente desses veículos e mostrando coisas tão mais relevantes do Espírito Santo que a gente assistia um telejornal, a gente lia um jornal impresso e dava orgulho das coisas que a gente tinha aqui, do que a gente vivia. Pô, antigamente você comprava um jornal pra ver o caderno de cultura, sabe? Você se encantava com aquilo. Hoje em dia é triste.
Quando você palestra, você vai em empresas, né? Geralmente. Você vai
O meu maior contratante hoje, na verdade, são as prefeituras. Eu faço muitas empresas, mas assim, o principal mesmo são as prefeituras na Secretaria de Educação. Eu converso muito com os professores.
Ah, tá, com os professores. E porque assim, eu tenho uma irmã professora, né? Tá esgotada, porque hoje o professor compete com os eletrônicos, com a atenção das crianças completamente desfocada, e ainda por cima a falta de condição. O que que você leva para eles? Você leva esperança, ferramentas?
O principal, a lembrança que eu trago para eles é que o cuidador também precisa de cuidado. Sabe, você imaginar um professor, ele a cada 50 minutos ele tá cuidando de 30, 40 alunos. E para além daquilo ali, ainda tem que cuidar da relação dos pais daqueles alunos com a escola e com ele. Para além daquilo ali, ainda tem que cuidar da relação dele, da escola e da comunidade. E quando aquele profissional sai dali, ele tem que dar conta, às vezes, de um relacionamento, um casamento, de filhos, sabe? E dos outros seus outros sonhos e expectativas. Então, o que eu trago sempre dentro das palestras é essa necessidade do autocuidado. A gente se dá em tantos compromissos para os outros e, às vezes, a gente não consegue se encontrar um momento mínimo para a gente oferecer cuidado para a gente mesmo, sabe? A gente tem 1.440 minutos num dia. E verdadeiramente, se você olhar, fizer um raio-x desses 1.440 minutos, quanto desse tempo verdadeiramente te pertence? É aquele momento que você para pra você, que você olha pra você, que você se dá atenção, que você se ouve, que você agenda uma reunião com você mesmo. Com você mesmo.
É verdade, né?
Sabe? Então, o meu caminho passa muito por aí, sabe? Da gente pegar e lançar esse olhar pra dentro do cuidador, professor acima de tudo, um cuidador, tá cuidando de tanta gente e tal. E ofereço algumas técnicas para ele começar a cuidar dessa saúde emocional dele, porque com a saúde emocional frágil, diante de tantos desafios que são ali, que acontecem na sala de aula, você enumerou muito bem um deles, que é essa questão do déficit de atenção. E isso, historicamente, a gente foi perdendo a nossa conexão com o outro, em oferecer atenção e escuta ao outro, porque, sei lá, a mídia meio que... Todos os veículos foram doutrinando a gente nesse sentido. Você é bem mais jovem que eu, mas talvez você tenha pegado o tempo que a gente tinha televisão, a gente assistia a TV aberta, e na TV aberta, se a gente quisesse ver um filme bacana, a gente tinha que esperar o filme que ia passar na Supercine.
Sim.
E naquela época, na minha época, eu ia assistir Supercine, eu assisti o filme inteiro ali. E nem no comercial mudava, porque a televisão não tinha controle remoto.
Sim.
Se quisesse mudar de canal, você tinha que ir lá levantar, dava preguiça, então uhum. você assistia o comercial em tudo. Então a atenção tava só ali. Hoje em dia, quando você olha pra realidade, o primeiro desafio é você escolher que filme você vai ver, né? Uhum. Você olha pra tela da Netflix, aquele monte de coisa, você passa mais tempo na cartela do que no filme.
Uhum.
E quando você vai pras redes sociais, um stories, por exemplo, é 15 segundos. Você vai no TikTok, os caras fazem vídeos de 8 segundos. Então as pessoas, elas precisam se mostrar muito interessantes em muito pouco tempo.
Muito pouco tempo.
E o professor, boa parte deles, nem todos, eles vieram de uma formação analógica, do tempo da Supercine, do uhum. tempo que as pessoas ofereciam a atenção voluntariamente. Sobretudo que o professor tinha uma imagem pública de muito respeito, sabe? De muito cuidado. O professor, especialmente a professora, ela tinha uma imagem na comunidade, sabe, semelhante à imagem do delegado, sabe? Uhum. Era uma pessoa de muito respeito, uma pessoa muito querida, que todos queriam de alguma maneira proteger. E hoje em dia não é essa a realidade, é outro jogo, né? Então, trazer esse professor para esse contexto é um dos desafios que as redes de educação precisam na formação dos professores. É uma formação continuada, sempre está lembrando, porque senão não vai dar conta mesmo.
Você como professor, você foi professor de geografia, né?
Geografia.
De geografia.
Geografia. Minha primeira formação foi geografia.
Aí você deu aula de geografia.
Sim, eu comecei trabalhando na rede pública estadual do Espírito Santo, nas escolas do estado. Depois trabalhei no SESI. Depois do SESI, eu fiz um concurso para a Marinha. Fui professor da Marinha.
Nossa, você foi professor na Marinha.
Professor da Marinha. Aí eu trabalhei lá, com 8 meses eu pedi exoneração. Minha vibe não bateu muito ali no negócio. Aí depois eu fui trabalhar com ensino médio e tal, essa coisa toda. E depois começou a minha caminhada dentro das faculdades.
Uhum.
Ensinando, primeiro, metodologia de ensino da geografia. E depois dentro do curso de comunicação social, da FAESA, da UFES. Uma disciplina chamada Realidade Brasileira.
Uhum.
Onde a gente discute as coisas do Brasil, sobre vários aspectos.
Você sabe que eu hoje sou uma superação diária. Porque eu sempre tive, desde criança, o problema da gagueira. E eu me coloco para falar em público. Às vezes, dependendo do dia, eu gravo 5 stories para sair um. Porque dependendo do dia, tá muito mais forte. Mas você Sim. me conheceu com essa dificuldade grande, assim. Eu não me expressava muito por medo de ser ridicularizada.
Sim.
Porque eu já fui muito ridicularizada. Não foi pouco, foi muito. Depois do Guia Capixaba também, tá?
Sim. Mas eu te admiro pra caramba por causa disso, porque às vezes, nesses cursos de oratória, de comunicação, eles partem de um princípio que, na minha avaliação, é muito errado, que é de colocar todo mundo dentro da mesma forminha, sabe? Se você quiser falar bem, você tem que gesticular assim, você tem que botar a voz assim, você tem que inclinar a cabeça assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, ao invés de você ensinar a pessoa a se comunicar, você ensina a pessoa a te imitar.
Uhum.
Então, a pessoa, ela fica mais risível, fica mais caricaturável do que, efetivamente, uma pessoa que cria vínculo. Vulnerabilidade à potência, sabe? Naquele momento em que você dá uma gaguejada, pô, mas você segue adiante, você não imagina o impacto que você pode estar gerando naquela pessoa que está te assistindo lá.
Sim.
E que fala, poxa, ela gagueja também. E ela consegue.
Sim.
Pô, ninguém zoou ela, porque ela falou, ela conseguiu. Eu conseguir também. Então, na medida em que a tua vulnerabilidade encontra eco em outra pessoa que tenta esconder de si a vulnerabilidade, poxa, é libertador e a pessoa começa a torcer para você dar certo. Não, ela vai conseguir porque você representa. É aquele negócio, eu quero ser você amanhã. Eu quero ser você amanhã.
Sim.
Então, de alguma maneira, isso é muita potência, sabe? Então, parabéns por você libertar sua vulnerabilidade, apresentar isso para os outros, inspirar outras pessoas, sabe? A gente se perdeu num tempo em que as pessoas ficaram muito presas nessa ideia de
perfeição,
de buscar uma perfeição que não existe,
não
sabe?
Existe.
Quando eu era criança, eu ouvi muito dizer o seguinte, para aprender tem que cair. Mas eu acho que isso não é o suficiente. Você precisa primeiro reconhecer que caiu.
Sim.
Reconhece que caiu. Aprende com a tua queda, que depois você consegue rir da situação, rir da vida, rir com a vida, porque como diz bem o Márcio Libar, né, um palhaço que eu acho maravilhoso, fala, ou você ri da vida ou Rivotril. Então o caminho
é
isso.
Eu vou até aproveitar, Lúcia Marins, Seu Marins, maravilhosa.
Poderosa.
As pessoas te mandaram perguntas, eu pedi.
Ai, que medo, cara.
Coloquei uma caixinha de perguntas, falei assim, ó, vou receber o Fábio, mandem perguntas.
Tá filtrado ou vai sem filtro?
Ai, vai sem filtro mesmo, envie sua pergunta, tem várias aqui, peraí, deixa eu escolher algumas. Olha, tem uma pessoa aqui que acho que ela foi sua aluna, Juliana... Tá perguntando, da época de professor na Copeduc, lembra das músicas de sala de aula?
Cara, eu não lembro de nenhum, mas meus alunos lembram.
A Copeduc, você usava música?
Eu usava músicas para ensinar os alunos geografia, conteúdo de geografia. Eu pegava músicas de axé e colocava o conteúdo da geografia.
Olha!
Eu chamava isso de gel-chan. E aí, aí eu fazia aquela bagunça na sala. Os alunos levavam percussão, violão,
pra
gente,
aprender.
Pra aprender geografia. Eu passei o tempo e eu esqueci. Hoje, de vez em quando, eu recebo nas redes sociais os alunos mandando trechos de música. Às vezes eles me encontram e cantam pedaços das músicas.
Jura?
Eu mesmo já esqueci, mas pra eles ficou vivo. Então,
que loucura,
Juliana,
que legal.
Abração pra você. Que bom você me lembrar disso. Eu tenho boas lembranças. A pena que não foi filmado. Isso, não tinha rede social,
não
nada.
Não tinha rede social na época. Tem uma pessoa aqui, Lucilo de Souza. Eu vou ler essa pergunta. Por que acabou o programa que você e o Vitinho tinham nas tardes da Rádio Cidade? Eu adorava.
Ah, sim.
Você tinha um programa na Rádio Cidade?
E essa história... Eu não sei até que ponto eu posso falar sobre isso,
tá.
Mas assim, eu vou falar o seguinte. Eu e o Vitinho, a gente conseguiu um feito histórico na história das relações de trabalho. Eu e o Vitinho conseguimos ser demitidos na festa de confraternização de Natal da Rádio Cidade. Então, por isso que acabou, sabe? A gente
desculpa aí.
A gente tinha até pretensão de ficar mais tempo no programa. A gente fez uma temporada de um programa chamado TPM, e foi um programa muito legal, a gente gostou. A gente entrou substituindo o antigo apresentador, e depois a gente saiu. Mas antes do TPM, a gente teve a alegria também de apresentar o programa Esculacho, que foi um programa que ganhou o prêmio de melhor programa de rádio do Espírito Santo.
Olha!
Eu apresentei o Sempre 80, que era um programa de música dos anos 80 na Rádio Cidade. A gente apresentou vários programas, mas eu tenho grandes lembranças do Esculacho e do TPM. Foi uma fase
olha
boa.
Olha só.
Mas já passou, a gente nem tem um rancor mais.
Tem mais aqui, mas eu vou ler só mais uma por causa do nosso tempo, que é curto. Elane Garal mandou assim, ó. O que você já deixou para trás que não te levava para frente? Vou encerrar com essa. Tá muito
ótimo,
boa essa pergunta.
Ótimo. A pergunta é tão boa que eu nem... Eu vou ter que pensar nessa resposta. Mas eu acredito que foi parte daquilo que a gente estava conversando, isso aqui, de meio que esperar perfeição, sabe?
Sim.
Eu imaginava que para colocar o bloco na rua, tudo tinha que estar perfeito, eu tinha que deixar as coisas num ponto em que ele fosse o menos possível exposto a críticas ou avaliações negativas e tal. E o que eu percebi é que muitas das vezes a gente precisa... aprender fazendo, e que algumas dessas críticas elas vão ser importantes para a gente encontrar caminhos que a gente não imaginava quando tudo era só projeto, sabe? E aí eu comecei a me permitir avançar mais, assim, e criar mais coisas, me colocar no mundo sem esperar só aplauso, sabe? Saber que eu vou, eventualmente vão ter críticas, eventualmente vão ter críticas construtivas, destrutivas, vão ter aplausos também que eu não estava esperando, então não me levar tão a sério, sabe?
Isso me faz lembrar do lema de um grande ídolo que eu tenho, você sabe, todo mundo sabe, que eu amo Dave Grohl do Foo Fighters,
sim,
né? E ele tem um lema que ele leva na vida dele desde antes do Nirvana, que é finge até se tornar verdade.
Sim.
E foi assim que ele se tornou um baterista incrível, um roqueiro maravilhoso, foi assim, finge até se tornar verdade. Esse finja não é ser uma fraude.
Sim.
É vá fazendo até você chegar.
Acreditando.
Não pense demais, né?
Giovana, se você conversar com qualquer amigo meu de infância, se você conversar com qualquer amigo meu que estudou comigo na faculdade ou no ensino médio, se chegasse ali naquela realidade, por exemplo, na minha turma de faculdade, na minha turma de ensino médio, e falasse assim, de todos os alunos que estão sentados aí, qual vai virar humorista no futuro? Ninguém apontaria o dedo pra mim, sabe? Ninguém apontaria o dedo pra mim, sabe? Então foi uma decisão meio nesse sentido, sabe? Não existia cena de humor,
sim,
no Espírito Santo, cena de humor de stand-up, humor,
sim,
existia muito bom, não existia stand-up, então eu falei, cara, fica pros caras, meus alunos, vou montar? Eu, você, vamos lá, vamos fazer. Mas e aí, como é que é? Ah, a gente vai aprendendo.
Ó, essa caneca é um presente da Casa Duit pra
obrigado.
Você, tá? É uma caneca com iconografia capixaba. Eu quero agradecer Barol pela vinheta, Estúdio Bravo por sempre nos receber muito bem aqui. E a você, Fábio, por estar aqui. Você sabe que eu sou sua fã. A gente está junto, ó, nesses anos aí, mais um monte para frente.
Sim, sem dúvida. Obrigado pelo convite,
por ter
mais
vindo.
Sucesso aí. E conte comigo no que for preciso, ainda que seja para gerar polêmicas em cortes. A gente está junto.
Obrigada, gente. Até a próxima.
E aí, gostou do papo? Eu gostei bastante, por isso que eu decidi compartilhar com você. Posso pedir uma gentileza sua? Dá um pulinho lá no YouTube do Guia Capixaba e bota a sua curtida, bota o seu comentário, coloca o que você achou desse papo. Vamos valorizar quem abre espaço para conversar sobre inteligência emocional, tá bom? Eu fico por aqui e te encontro num próximo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até a sua vitória!
E aí, você precisava ouvir isso?